Terça-feira, 23 de abril, é o Mercado do Boi Gordo agora, abrindo mais um boletim ao vivo, 12h35 desta tarde. A Notícias Agrícolas, sejam bem-vindos mais uma vez conosco. Vamos falar lá do sul de Goiás, Jataí, região hoje cada vez mais forte em grão, mas ainda com muita boiada, e muita boiada que já veio muito para ser morta aqui no estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada então com Moser, Assis Carvalho, a situação do mercado. Aqui deu uma esfriada. Vamos, aqui São Paulo deu uma esfriada. Vamos dar uma olhada lá com ele, lá naquela região. Moser, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Notícias Agrícolas, Moser.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que assistem ao Notícias Agrícolas. É um prazer muito grande falar com vocês novamente.
O prazer é todo nosso. O Moza, que já foi presidente do Sindicato Rural lá de Jataí, já foi da FAEG, já foi presidente da Comissão de Pecuária de Corte lá, no momento de crise lá para trás, lá de vários frigoríficos goianos lá. E ele que também campou naquela época, né, Moza, a campanha lá do boi, como que é? Boi.
Boa
Boi à
vista, né?
vista, exatamente. Eu ia falar boi vivo, boi à vista, exatamente. Então, é um prazer tê-lo conosco. Moza, vamos lá então. Como que está o mercado aí, Moza? O que que você está sentindo aí?
Na realidade, o que a gente tem sentido é até porque as condições de pasto da nossa região, elas estão um pouco diferentes de anos anteriores. Haja visto que esse mês de abril, eu não me recordo assim, se aconteceu com fazem muitos anos que chovesse tanto no mês de abril quanto está chovendo agora, né? Só para ter uma noção, ontem mesmo deu uma chuva muito boa aqui na região. Isso faz com que mantenha a qualidade de pasto e que mantenha também um pouco o próprio produtor aqui, pecuarista, que tem o boi pronto para matar, segura esse boi no pasto, né?
Exatamente.
Mas evidentemente que o produtor também ele tem a necessidade de venda, né? Ele tem boi pronto e muitas vezes ele coloca esse boi, ele vai ficando pronto e vai colocando no mercado. Fato é que o mercado tem uma, vamos dizer assim, não é que diminuiu o preço, acho que esfriou um pouco o mercado aqui na região, né?
Naturalmente que eles tiram o pé das vendas, né, Moça? Só aqueles que estão mais apurados mesmo para fechar conta saem vendendo. E frigorífico também agora, ele também está analisando a seguinte situação, né, Moça? Já já vai ter que ter folga nos pastos, né? Quer dizer, mais dia, menos dia, o produtor vai ter que folgar pasto, até porque também tem que decidir logo a reposição, né? E aí provavelmente vai ter uma sobrinha de animal aí, né, moça?
E também eu acho que o frigorífico ele coloca, vamos dizer assim, quem está do outro lado comprando, né, sabe que vai ter uma oferta de, vamos dizer, tem mais animais gordos no pasto, né? Isso é, de certa forma, dá uma certa tranquilidade para o frigorífico. Imagino eu.
E como ainda falta 10 dias para o pagamento de maio, mais ou menos, então eles estão segurando um pouco, acho que tentam também segurar um pouco as escalas aí, né, Murza?
É verdade. O mercado, vamos dizer assim, está andando um pouco de lado.
Um pouco de lado, né? Igual caranguejo, né, Murza? Igual caranguejo,
do,
né?
Do lado, né?
Exato.
Mas, assim, é um ano, né, um pouco diferente. Né? Até porque, assim, existe também uma safra de milho muito boa que está vindo por aí. Né? Isso vai, de certa forma, ajudar, né, no, nos confinamentos, enfim, é todo um cenário diferente que está pela frente, diferente de anos anteriores.
Até o clima foi diferente nesse começo de ano, né, Moza? Aí nós falamos a última vez, tinha uma seca aí, né, Bruto, no começo do ano, né?
Exatamente, nós sofremos com secas muito, muito grandes aqui nos pastos aqui, que de certa forma...
Atrasou um pouco a safra também, né, mano?
Exato, a safra de soja, a safra de boi também, né? E agora, mas as chuvas, a partir de março, elas se normalizaram, né? Entrou abril com chuvas, além dos anos anteriores, né? Historicamente um pouco maior. Isso fez com que a melhorasse um pouco as condições das pastagens da região.
Exato. E, Moser, qual é mais ou menos a situação hoje de mercado aí? Como que está a arroba em Jataí e região?
Eu acredito que boi com, vamos dizer, boi à vista, algo em torno de 140, 142, e no boi a prazo com 30 dias, entre 145, 146, até 147. Uhum. Mais ou menos esses valores aqui na região.
Entendi. E a vaca, Moza, tem a vaca tá bem requisitada agora, mais para cria mesmo agora, né?
O pessoal tem... O preço do boi do animal mais novo, né, o preço da reposição, subiu bastante aqui na região. Então, pessoal, de certa forma, dá uma segurada no abate de fêmea, por conta dessa... da perspectiva de melhoras no preço do boi magro, né? Do campo de zero, né?
Exatamente. Se bem que vaca também não dá para segurar muito, né, moça? Ela encheu, você tem que mandar para gancho, né? Não dá, não é como boi, né?
Na verdade, hoje, assim, uma grande parte dos pecuaristas são bem, quando existe uma estratégia toda já planejada, fez o diagnóstico de gestação, terminou o diagnóstico de gestação, toda aquela vaca que não emprenhou vai para o abate, né? O pessoal segura mesmo na fazenda aquela vaca cheia. E isso, de certa forma, melhora, vamos dizer, tem uma oferta, né, uma oferta regular de vaca, né, de animal, de fêmea, né? E também tem o pessoal que mexe com cruzamento industrial, que trabalha aquela venda das novilhas, essas novilhas Angus, que o pessoal faz, tem uma venda diferenciada. Então, vamos dizer assim, tem uma oferta regular de fêmea aqui.
Ô, Moser, conta pra gente aqui se você tem alguma notícia a respeito da vinda de animais aí da região para serem abatidos em São Paulo, que era uma coisa bastante comum, até porque já está aí, é sul de Goiás, né? Quer dizer, aí atravessa rapidinho aquele bico do Triângulo Mineiro, já chega aqui em Barreto, já chega no Minerva, já chega em várias plantas aqui no norte de São Paulo, né? Porque na semana passada a gente viu aqui o Notícias Agrícolas conversando com gente lá do Vale do Araguaia, que foi notado compradores independentes fazendo compra para vários frigoríficos paulistas, fazendo compra na fazenda aí, né? Nas fazendas. E aí o Vale do Araguaia é bem mais para cima, né? E isso aparentemente poderia dar uma força para arroba aí, né? Porque já que se a demanda está aumentando um pouquinho, mesmo que não seja para morrer aí, poderia estar sendo puxada por essas compras de fora aí. Tem alguma coisa parecida aí em Jataí, Moser?
Não, na realidade, aqui na nossa região, quando eu falo região, sul do Goiás aqui, se você te pegar aí, a Poré, Itarumã, Itajá, esse pessoal Paranaiguara, São Simão ali, é uma região que tem muito gordo de boi de pasto, eles normalmente, tradicionalmente, eles ofertam animais também por São Paulo. Nada proximidade. Se unidos aqui na divisa com a região de Araçatuba, Andradina, que compram esses animais, né? E existe já esse comércio tradicional. Vamos dizer, se o produtor aqui da região tem essa opção também. Então, aqui na nossa região, isso é tradicional. O produtor sempre vende aqui para Goiás, ou vendendo ali em São Paulo, até mesmo aí no Triângulo Mineiro também. Acontece algumas vendas.
Exato. É porque...
Isso aqui, na realidade, já existe essa tradição, e ela, acho que mantém essa pessoa, mas não houve mudança.
Porque se a gente olhar por esse ângulo aqui, se a gente for olhar, por exemplo, o preço médio de São Paulo hoje, 158, 159, em algumas referências, 157,50, e para Jataí, na faixa de 140, 142, o diferencial de base não está muito grande, não, né, Moza?
Por conta do ICM,
exatamente, né? Então... A distância até pode compensar. Já o ICMS precisaria ter um pouquinho mais de largura aí nesse diferencial, né?
Existe essa questão do ICMS que dá toda essa diferença, né? Mas tradicionalmente o pessoal vende muito boi para essa região, uhum, e continua vendendo normalmente.
Exatamente, né? Até porque é uma região que mais consome, né, Moza?
Exatamente.
Ô, Moza, como que você está indo para o primeiro giro? Eu sei que você teve que fechar bastante animais aí em janeiro, por conta aí, teve que antecipar praticamente o confinamento, porque por conta do pasto. Esses animais de janeiro já saíram, Moza? E agora que você vai, que você vai fazer para o primeiro giro?
Não, na verdade, nós...
É contínuo, né, Moza?
É, não, o nosso grupo a gente faz fechar os animais a partir de agora, maio.
Uhum.
Maio que nós fechamos os animais, uhum, no confinamento, né? E por conta de toda a condição de pasto, uhum, a expectativa nossa é que os nossos animais eles entrarão com um peso maior, né? Uhum. Então a gente vai conseguir antecipar esses abates, uhum, né? Não vai entrar em outubro, acredito que até no meados de setembro a gente já tenha abatido todos esses animais, por conta da qualidade dos animais e da qualidade das pastagens, uhum, que nós estamos tendo, né?
Uhum.
Então, normalmente, a gente sempre utiliza essa metodologia, né?
Uhum.
Fecha a boiada em maio e abate ela a partir de julho, agosto, e aí termina em setembro.
É que teve aquela emergência de janeiro, né, Moza?
Na verdade, em janeiro, a gente, como faltou chuva, né, uhum, a gente teve que dar um trato para os animais, uhum, para segurar esses animais, né?
Exatamente. Você falou até, como você usou até o termo, né, o merendão, né, tinha que dar o merendão para eles.
Normalmente, hoje, aqui na região, o pessoal utiliza muito essa estratégia, uhum, né, mesmo nas águas, tratar, uhum, esses animais, uhum, com esse chamado merendão, uma ração diferente, não a ração para engordar, mas para manter os animais e para que eles possam, uhum, mesmo na seca, continuar, entendi, tendo um ganho de peso, né?
Uhum. Exatamente. Moza, você olha o mercado futuro, você faz alguma estratégia aí de segurar, de fazer uma dar uma segurança aí para a tua rentabilidade aí, Moza?
Em outros momentos nós já fizemos isso, né?
Uhum.
Esse ano não, até porque a gente tem uma expectativa de algo melhor, né? De, uhum, preços melhores mais para frente.
Uhum.
A gente está apostando mais de vender esses animais sem travar, vamos dizer,
uhum,
assim.
Uhum.
Aguardando o mercado falar por si só, né?
Exatamente.
É uma estratégia um pouco diferente, porém a gente está apostando nisso esse ano.
Uhum. Vender, aproveitar o balcão, o spot aí, na medida das oportunidades, né, Moza?
Exatamente. Uhum. Né? Esse ano é um ano, até porque a gente tem, vamos dizer assim, um pensamento, né, que o mercado vai ser firme do corpo, uhum, para este ano.
Existe uma expectativa melhor para o segundo semestre, né?
Exatamente.
Uhum, maravilha. Moza, para concluir, qual o tamanho do teu rebanho hoje, moça? E vocês acham que você vai fechar mais ou menos quantos animais aí nesse confinamento?
Nós ainda não temos assim, uhum, algum número certo, porque, uhum, a gente tem que pesar.
Uhum.
Mas eu acredito que são os mesmos números de anos anteriores, né? Então, uhum, a gente tem sempre um pensamento de fechar,
uhum,
esses animais. Eu falo para você que esse ano, diferente de outros anos,
uhum,
a gente vai fechar animais mais pesados.
Exatamente.
Né, por conta do tratamento que fizemos.
E ao mesmo, tá, tempo com milho um pouco mais barato, por enquanto, né, Moza?
Nós temos uma diferença, porque o milho a gente produz na própria fazenda, uhum, então a gente tem que levar em conta o preço de mercado do milho, uhum, para fazer esses negócios.
E como o mercado, o Chicago, o milho, não está puxando muito, né, Moza? Você compensa isso engordando nos animais, né?
Agregar o valor, né, na boiada.
Agregar o valor na boiada, é isso mesmo. É a estratégia que a gente, aqui no Notícias Agrícolas, cada vez mais aposta na evolução da pecuária, né, Moza? A integração cada vez maior com os grãos. Né?
Você sabe que aqui na nossa região, hoje os grandes confinadores, mudou hoje, não são mais pecuaristas,
uhum,
são agricultores.
Uhum.
Né?
Uhum.
O agricultor, ele também está com essa visão de integração, está cada vez mais aumentando. Agricultores fazendo confinamento e agregando valor ao seu produto da fazenda. Inclusive com alguns subprodutos que tem na fazenda, eles conseguem utilizar na montagem de sua ração e barateando essa ração na fazenda.
E é uma estratégia, viu, Moura, que você conhece bem também, está ocorrendo muito no norte do Mato Grosso.
Exatamente.
Que era uma região que era só de pasto, os grãos estão chegando cada vez mais lá, a integração, portanto, está ganhando cada vez mais força, e isso acabou, de alguma maneira, Moura, mudando o perfil daquela região. Era uma região muito de cria, por conta de pouca competição pelo boi lá, né, porque quase não tem frigorífico naquela região, e agora está virando uma região também de terminação. E os frigoríficos já estão começando a olhar a possibilidade de abrir unidades na região. Já.
Aqui não é diferente, vamos dizer, no cenário é esse mesmo, né? O pessoal...
Mais tradicional aí já, Moza.
O tempo do meu pai era, vamos dizer, era tudo pecuária, né? Aí a agricultura entrou aqui, de uns tempos, de alguns anos para cá, o agricultor vislumbrou essa possibilidade, né, de fazer, vamos dizer assim, engordar o boi na própria fazenda e agregar valor ao seu produto. Isso tem aumentado consideravelmente aqui na região.
E usa fazenda o ano inteiro, né, Moço? Isso que é importante, né?
É verdade.
Maravilha, maravilha. Esse foi o Moça Assis Carvalho, lá de Jataí, pecuarista, o nome que já atendeu pelo Sindicato Rural lá de Jataí. Moça, obrigado pela atenção, viu? Tenha uma ótima tarde.
Um abraço para vocês, a todos que nos assistiram. E me coloca à disposição em outros momentos para a gente conversar de novo.
Opa, vamos lá. Você nos mantém informado, que sabe que o Notícias Agrícolas tem que refletir o que vocês estão vendo de mercado. Tá bom, Moser?
Ok, um abraço.
Outro. O boi lá no sul de Goiás está andando meio de lado, meio paralisia, os pastos estão com bastante folga, ao contrário de outros, a brisa aí para trás, segundo Moser Carvalho. E os frigoríficos também deram uma seguradinha, porque também ainda o consumo lento, eles estão prevendo, prevendo ver como que vai ficar a situação aí para a semana do pagamento, daqui uns 10 dias aí, né? E o Moser também falando um pouco da questão do confinamento, né? O milho mais barato, portanto, aí uma possibilidade de melhorar bastante aí a condição de confinamento esse ano. Vamos dar uma olhada, então, hoje, sem negociação aqui na B3, mas o CPEA ontem caiu 0,53%, com o boi gordo em São Paulo a R$ 158,35 neste dia 22 de abril. É o Notícias Agrícolas, agradecendo a sua audiência. Ficamos aqui com o Boletim do Boi Gordo, mas voltamos a qualquer momento com mais informações. Muito obrigado.